Aqui no Grupo Séries de Comunicação, nós temos o prazer de receber aqui o agricultor, empresário rural, Juliano Karlink. Aliás, ele nos visita pela primeira vez desde os novos estúdios aqui do Grupo Séries de Comunicação e nós temos o prazer não só de receber ele aqui, como também a sua esposa e também a sua filha aqui no Grupo Séries nesta manhã para a gente falar. Aliás, continuar aqui falando, que a gente sempre fala com ele, tem na manifestação ou nas manifestações aqui do Juliano sempre um parâmetro do que temos de agricultura, tanto de inverno como de verão. E o nosso objetivo aqui é justamente atualizarmos essas informações no tocante às culturas de inverno e pegando como parâmetro, claro, a propriedade do Juliano lá em Vitor Greffe, na localidade de Faxinal, região ali de Barro Preto. Juliano, que prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Muito bom dia para ti.
Muito bom dia, Sadia. É um prazer poder novamente contribuir com algumas informações aí lá da nossa propriedade e assim vamos ver se conseguimos te atender nas tuas demandas.
Perfeito. Fazendo um resumo, Juliano, do que está sendo essa cultura de inverno, principalmente no trigo, o que você pode dizer para nós?
Pois olha, como a gente falou da última vez, né, a gente tinha uma expectativa muito boa no passado, quando a gente concluiu a última safra de trigo, os resultados foram inéditos, né? Produtividades, até então, a gente não tinha alcançado algumas produtividades, né? E aí a gente ficou animado para semear novamente, fazer mais um, tentar repetir o feito. Só que, de fato, as previsões já vinham nos mostrando, nos encaminhando que ia ser muito difícil repetir aquelas médias do ano passado. E agora, com esse mês de setembro aí, com bastante chuva, acabou que apareceram os problemas mesmo.
Qual é a média de chuva que você teve na tua propriedade?
No mês de... Tu diz no mês de setembro?
Setembro.
É, no mês de setembro nós tivemos em torno de 620 milímetros de chuva.
Pois é, a gente também recebeu aqui na região de Lagoa o mesmo volume de chuva, em torno de 637, até hoje pela manhã, ontem pela manhã, aliás, eu recebi essa informação de um agricultor. E essa situação, Juliano, então, gerou na cultura do trigo, principalmente, alguns nematóides?
Na verdade, não, Sadi. O que acontece? É sabido que o trigo é uma cultura que quando ele vai emitir espiga e entra no processo reprodutivo de floração, ele não gosta, a cultura não gosta muito de chuvarada, né? E foi bem o que aconteceu, né? Quando o trigo começou a espigar, e uns um pouco antes, outros depois, mas enfim, praticamente esses 620 milímetros aí acabou pegando todos os trigos, ou espigando, ou florescendo, ou pegou nessa fase reprodutiva. Que aí o problema são aquelas doenças, giberela, bruzone, teve mal do pé também que deu, bacteriose. E aí cada doença levando uma quantidade significativa de perca, a perca é muito, muito expressiva hoje.
E some-se a isso a impossibilidade, por exemplo, de controlar elas devido à umidade por aí?
É, na verdade a gente, por exemplo, a giberela, ela é uma doença que o controle dela não é muito satisfatório já, comparado com outras doenças que a gente consegue manejar bem, por exemplo, o ídio, manchas, ferrugem, então ela já é uma doença de difícil controle. E então a gente tem alguns produtos específicos, até a gente fez uso, tentou fazer as aplicações, ora o tempo não permitia, a gente perdia o time de fazer, mas no que a gente era possível, a gente foi fazendo as aplicações. Nós fizemos algumas contagens agora ao longo dessa semana passada, por exemplo, giberela, onde a gente fez o testemunho, onde a gente não usou produto específico para ela, uma perca de 23% na produção, e onde a gente usou o produto, 13% de perca ainda. Então, quer dizer assim, minimizou 10% a perca, mas ainda assim temos 13% de perca estimada só com giberela. Aí ainda tem brusona, ainda tem bacteriose, mal do pé. Então, claro que cada talhão é uma particularidade diferente. Porque nós tivemos algumas áreas que são trigo subtrigo, então esse mal do pé aí ataca mais. E aí também tem a sensibilidade de cada cultivar, tem época de semeadura. Então tem vários fatores que incidem para mais de um, vamos dizer assim, para ter a incidência de uma doença ou de outra, ou mais de uma ou mais de outra. Então é isso aí.
A tua estimativa, e você fez tratos culturais para 90 sacas por hectare?
A gente pensava em 90 sacos por hectare, porque a gente teve um talhão ano passado que fechou 96 sacas. Um talhão, não foi a média de toda a área, né? Então, a gente tinha a receita, né? E tentamos repetir, né? E te confesso que o pessoal da Cotrijal, que nos atende lá, o agrônomo, o Simon, até a gente conversou semana passada, e com meu irmão também, que é agrônomo, e chegamos à conclusão que a gente tinha lavoura com um potencial lá no início até melhor que o do ano passado. A gente tinha mais plantas, a gente caprichou um pouco mais ainda na adubação, estava tudo muito bem desenhado para fazer uma safra igual ou até maior que a do ano passado. Mas aí, com esses 600 e poucos milímetros aí, não deu. Não deu e não vai dar. Já sabemos que a quebra está aí.
Pois é, que estimativa você está fazendo então para essa quebra?
Olha, a gente andou fazendo essas contagens e então fazendo o somatório de todas as doenças que eu te citei aí, que vieram em função da chuvarada, eu ainda espero fechar 60 sacas de trigo por hectare, porque o potencial realmente era bem alto. Mas aí depende, né? De hoje em diante o que vai acontecer, né? Porque ainda o estrago não está totalmente feito. Pode ser pior, né?
Certo. Isso em se tratando de trigo. Você chegou a plantar alguma cevada?
Sim, a gente tem uma área pequena de cevada esse ano. A gente quis esse ano investir mais no trigo, mas plantamos uma área de cevada também, mas uma área bem inferior que ano passado. E pretendemos ano que vem fazer mais uma área de cevada de novo, para a gente... A ideia é diminuir um pouco o inverno, mas não deixar de lado, né? Ficar diversificando entre trigo, cevada, aveia, fazer rotação de cultura, né?
Certo. E essa análise que você fez para o trigo vale também para a cevada ou é diferente ali a situação da cultura a campo?
Não, é muito, muito semelhante. É claro que cada cultura tem as suas particularidades, né? Mas a cevada também foi muito afetada pela giberela, principalmente, né? E aí já está muito em dúvida, né, se vai passar para a cevada cervejeira ou não, né? Mas só o tempo vai dizer quando a gente pôr a colhedora e fazer a amostra oficial para dizer se vai dar a cevada cervejeira ou vai tudo para ação, né?
Pela estimativa que você está fazendo, Juliano, e pelo ciclo ainda que tem para a colheita, você estima em quanto tempo ainda vai poder entrar na lavoura para fazer a colheita?
A gente vai iniciar com a cevada, creio eu que mais uns 20 dias por aí, pouco mais, vai iniciar na cevada e aí, na sequência vem as áreas de trigo. Uma a uma vai chegando as áreas de trigo. Tem uma previsão de término de colheita ali pelo dia 15 de novembro.
Certo. E fazendo um resumo dos valores que são pagos hoje pela saca de trigo, Juliano, e com o que você estima que vá colher, claro, ainda tendo esse tempo ainda de ciclo da cultura aí, que estimativa você está fazendo para fechar então os teus números lá?
Olha, realmente está bem, bem complicado. O que a gente imaginava que pudesse ser vamos dizer assim, porque nós viemos num ano de verão seco, né? Milho e soja. A gente achou que agora ia poder repetir uma safra de inverno muito boa, mas realmente... esses 60 sacos aí que eu tô te relatando, que eu espero colher, vai ser meio que um empate técnico. Não vai nem dar para contar o nosso suor, senão não vai sobrar nada, vai ficar só a palha. Por quê? Sadi, baixou muito o preço do trigo. E está baixando mais, né? E esse que é o problema, né? A gente plantou ano passado pensando... os preços ano passado giravam em torno de R$100 a saca, né? Uhum. Na última safra. E agora está R$50, R$52 hoje, né? Baixou mais R$2. Então, quer dizer, por mais que você ainda fizer uma média de colheita satisfatória, 60 sacos até não é ruim, mas o preço está... Está muito aquém do que deveria estar, né? E os insumos foi um custo alto ainda, né?
Então, a torcida é para que pelo menos estanque aí os prejuízos.
É, a expectativa agora é que a gente possa... Que o clima agora corra um pouco melhor, que a chuva não seja igual, que outubro seja diferente, né, de setembro, que chova normal, né? A gente precisa de chuva para o milho, para fazer... para as outras culturas, né? Até para começar a semeador do soja daqui uns dias, mas que não seja esses volumes aí catastróficos, né? Isso aí prejudica muito. E aí, se isso aí seguir chovendo, vai começar a afetar a qualidade. Agora, a preocupação maior ainda é a qualidade também, né? Porque o trigo tem a questão do pH e outras coisas mais, né? Então, a expectativa agora é ver se o estrago que está não aumente e que a gente possa ter qualidade na hora da colheita, né?
Por último aqui, para não tomar muito teu tempo, Juliano, culturas de verão, milho e soja. Então, o soja você falou daqui a 20 dias, o milho.
É, o milho a gente semeou ali naqueles dias aí, final de agosto, e subsequente a semeadura aí, tomamos aquelas pancadas de chuva forte ali, né? E cerca de 400 milímetros deu só naqueles 3, 4 dias depois que a gente terminou o milho. Então, também foi uma cultura que foi bem danificada, né? Lugares alagou, lugares arrebentou cabeceira e fez estrago, né? Mas o milho é uma cultura forte, tá? Onde não acabou, vamos dizer assim, onde é que não afogou, que a planta está se recuperando. Já fizemos aplicação de nitrogênio, antecipamos um pouco até, e tá bonito o milho.
Que bom. Juliano, olha, satisfação muito grande recebê-lo aqui, gostaríamos que você viesse mais vezes aqui, né? Muito obrigado de coração mesmo por conta da tua visita, por conta do relato que você fez para nós aí. Muito obrigado, muito bom dia para ti.
Tá bom, bom dia a todos aí da audiência, e sempre, sempre saliento, é um prazer poder contribuir com informações da nossa propriedade e ressaltar que estou sempre representando também a minha família toda lá, meus irmãos, o Braulio, a Jaqueline e os meus pais. Então, não é só o meu negócio, né? Estou representando eles também, né? Tá bom, Antônio Sagi?